Oi, pessoal! Esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise Gomes, trago uma história nova toda semana. O livro de hoje traz um personagem muito famoso da literatura infantil mundial, o Ursinho Paddington. O livro original é em capítulos, foi lançado em português e é uma delícia de ler com as crianças. Mas o livro que eu trago hoje é uma história autônoma do ursinho e um livro ilustrado chamado Paddington in the Garden, ou Paddington no Jardim. Escrito por Michael Bond, ilustrado por R.W. Allen e ainda não publicado no Brasil, por isso eu traduzi especialmente para esse episódio. Quem apresenta o episódio de hoje é a Alice, que me mandou um áudio lindo. Alice, muito obrigada pela participação. Um beijo enorme. E conta pra gente o que você tem a dizer.
Oi, Denise! Eu sou a Alice, eu tenho 3 anos, moro em Resende, no estado do Rio de Janeiro. Hoje a história que a Denise vai contar é o Paddington no jardim e eu vou ter um irmãozinho e eu tô muito feliz de participar do podcast. Beijo! Tchau, Denise Gomes, tchau pra todo mundo!
Certa manhã, Paddington saiu para o jardim e começou a fazer uma lista de todas as coisas boas que conseguia pensar sobre ser um urso e viver com os Browns. Ele tinha um quarto só para ele e uma cama quentinha para dormir. E ele comia geleia de laranja no café da manhã todo dia. No longínquo Peru, onde ele morava antes, ele só tinha permissão para comer geleia aos domingos. A lista ficou tão longa que ele quase ficou sem papel antes de perceber que havia deixado de fora uma das coisas mais legais de todas: ter um jardim em casa. Apesar do barulho ocasional de um canteiro de obras na vizinhança, era tão quieto e pacífico em seu jardim no quintal que nem parecia que ele morava em Londres. Mas belos jardins não acontecem por acaso. Eles geralmente exigem muito trabalho duro. E aquele no número 32 da rua Windsor Gardens não foi exceção. O senhor Brown tinha que cortar a grama 2 vezes por semana, e a senhora Brown ficava ocupada capinando os canteiros de flores. Sempre havia algo para fazer. Até a senhora Bird, a babá, ajudava sempre que tinha um momento livre. Foi a senhora Bird quem primeiro sugeriu dar a Jonathan, Judy e Paddington um pedaço do jardim para cada um. Isso manterá certos ursos longe de travessuras, disse ela enfaticamente. E será divertido para Jonathan e Judy também. O senhor Brown concordou que era uma ideia muito boa, e ele dividiu 3 quadrados na extremidade final do jardim. Paddington estava muito animado. Eu acho que não há muitos ursos que tenham seu próprio jardim, ele exclamou. Cedo na manhã seguinte, os três começaram a trabalhar. Judy decidiu fazer um canteiro de flores e Jonathan estava de olho em algumas velhas pedras de concreto. Paddington não sabia o que fazer. No passado, ele costumava achar que cuidar do jardim era muito mais difícil do que parecia, especialmente quando você só tem patas. No final das contas, armado com um pote de geleia de laranja caseira da senhora Bird, ele pegou emprestado o carrinho de mão do senhor Brown e partiu em busca de ideias. Sua primeira parada foi numa barraca no mercado, onde comprou um livro chamado Como Planejar Seu Jardim, escrito por Lionel Trugg. O livro veio com um grande pacote de sementes sortidas, e se a foto na capa fosse alguma referência, não era de admirar que o senhor Trugg parecesse feliz, pois ele parecia fazer a maior parte de seu planejamento enquanto estava deitado em uma rede. No final do livro, sem levantar um dedo, ele estava cercado por flores. Paddington decidiu que o valor do livro era realmente muito bom, especialmente quando o dono da barraca lhe deu 2 pounds de troco. O livro do senhor Trugg estava cheio de sugestões e dicas úteis. A primeira sugeria que, antes de começar a trabalhar, era uma boa ideia fechar os olhos e tentar imaginar como ficaria o jardim depois de pronto. Paddington fechou os olhos enquanto andava, mas só o que conseguiu foi dar de cara num poste de luz da rua. Ui! Paddington, então, decidiu ler mais uma página ou duas, e lá ele encontrou uma ideia muito melhor. O senhor Trugg aconselhou dar uns passos para trás e olhar o jardim de uma certa distância, de preferência de algum lugar alto. Paddington conhecia exatamente o lugar perfeito. Quando Paddington chegou ao canteiro de obras perto da casa dos Browns, Já era meio da manhã e os pedreiros estavam todos no intervalo para o café. Colocando seu pote de geleia em uma plataforma de madeira para guardá-lo, ele sentou-se em uma pilha de tijolos para descansar enquanto pensava no assunto. Não havia ninguém por perto e havia uma escada nas proximidades. Paddington subiu a escada até chegar lá no alto. O senhor Trugg estava certo. O jardim dos Browns parecia muito diferente visto de cima. Mas antes que tivesse tempo de recuperar o fôlego, Paddington ouviu o som de um motor ligando. Ele espiou por uma abertura nas tábuas. Ao fazê-lo, seus olhos quase saltaram do rosto de susto. No chão, logo abaixo dele, um homem esvaziava uma carga de concreto no mesmo lugar onde Paddington havia deixado seu pote de geleia. Paddington desceu a escada o mais rápido que suas pernas permitiram, chegando ao chão no momento em que o chefe dos pedreiros dobrou uma esquina e se aproximou. Tem alguma coisa errada? Perguntou o homem. Você parece chateado.
O meu pote foi enterrado, exclamou Paddington com veemência, apontando para a pilha de concreto. O pote continha alguns dos mais preciosos itens da senhora Bird.
Ah, eu não vou nem perguntar como seu pote foi parar lá, disse o chefe, virando-se para Paddington, enquanto seus homens começavam a trabalhar, quebrando concreto em pequenas pilhas. Ou o que você estava fazendo lá em cima da escada?
Oh, eu fico feliz com isso, disse Paddington, levantando educadamente o chapéu.
De repente, ouviu-se um zumbido vindo de algum lugar acima, e, para surpresa de Paddington, a plataforma com pote de geleia caiu aos seus pés.
Ah, minha geleia! Ele exclamou agradecido.
Sua geleia? Repetiu o chefe dos pedreiros, olhando para o pote. Você disse geleia?
Isso mesmo, disse Paddington. Eu coloquei o pote de geleia ali até a hora do meu lanche da manhã. Deve ter sido pego por engano. Agora a parte de cima do pote saiu e a geleia se espalhou pelo concreto.
Foi a vez do capataz encarar como se mal pudesse acreditar em seus olhos. Esse é o cimento especial de secagem rápida, ele lamentou. Provavelmente já está duro como pedra, arruinado por uma geleia de urso. Ninguém vai me reembolsar por essas pedras de cimento agora.
Eu vou, disse Paddington ansiosamente. Eu tive uma ideia.
Paddington se manteve ocupado pelo resto da semana. Quando os pedreiros viram o jardim de pedras que ele havia feito, ficaram muito impressionados e o capataz até deu a ele algumas plantas para finalizar a decoração do jardim, até que as sementes que Paddington plantou começassem a brotar. É o dia nacional do jardim no sábado, disse o capataz. Tem gente muito famosa julgando no concurso local de melhor jardim do bairro. Eu vou espalhar a notícia do seu lindo jardim por aí. Nunca se sabe, pode ser o seu dia de sorte. O capataz cumpriu sua palavra, e no sábado, metade da vizinhança apareceu no número 32 da rua Windsor Gardens para ver os juízes chegarem. Paddington quase caiu para trás de surpresa quando descobriu que ninguém menos que o próprio senhor Lionel Trugg, autor do livro que ele havia comprado, liderava a procissão de juízes.
É muita gentileza sua sair da sua rede, senhor Trugg, ele exclamou.
Ah, é um prazer. Eu devo dizer que adorei as suas pedras cor de laranja. Onde você as encontrou?
Eu não as encontrei, disse Paddington. Acho que elas é que me encontraram, graças aos pedreiros da obra do lado.
Parabéns, disse o senhor Trugg, enquanto entregava a Paddington uma estrela dourada como prêmio. É bom ver um jovem urso se dedicando à jardinagem. Espero que você seja o primeiro de muitos.
Quem teria acreditado se eu contasse essa história? Disse o senhor Brown quando a última pessoa da multidão partiu.
Você deve escrever a sua tia Lucy para contar tudo sobre isso, disse a senhora Bird. Eles ficaram muito animados no lar para ursos aposentados quando souberem da notícia. Paddington achou que era uma boa ideia, mas ele tinha algo a fazer primeiro. Ele queria adicionar mais um item importante à sua lista de todas as coisas boas que havia em ser um urso e viver com os Browns. Ter o meu próprio jardim de pedras. Então ele finalizou sua lista, assinou seu nome e acrescentou sua pegada especial, pressionando sua pata no papel, só para mostrar que tinha sido genuinamente ele quem escreveu a lista. E aí, gostaram da história? Esse foi o livro Paddington in the Garden, ou Paddington no Jardim, escrito por Michael Bond, ilustrado por A.W. Allen e ainda não publicado no Brasil, por isso eu traduzi especialmente para esse episódio. Se você já lê livros de capítulos sozinho ou com seu responsável, eu super recomendo que você leia o livro original, Um Urso Chamado Paddington, lançado no Brasil pela editora Martins Fontes. Tem resenha dele lá na minha página do Instagram, o @bookswelove_, livros que amamos. O link está na descrição do episódio. Quem encerra o episódio de hoje é o Theo, que me mandou um áudio maravilhoso. Theo, muito obrigada, um beijo enorme. E conta pra gente o que você tem a dizer.
Olá, Denise Gomes! Meu nome é Theo. Eu tenho 6 anos e eu moro em Porto Alegre. A história de hoje foi de Paddington no Jardim. Espero que tenham gostado. Até mais.